Amém, aleluia. Quem quer beber um pouquinho d'água, dá um pulinho ali fora. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia rapidinho em João, capítulo 6. Vamos ver aqui a partir do versículo 48. João 6, vamos pegar aqui do 48. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém, gente? Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Essas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Então, presta atenção. Tem uma coisa que a gente percebe, nós percebemos que realmente é muito difícil. É muito difícil isso que Jesus propôs para a gente. É muito difícil isso que ele propôs para nós. Comer a sua carne e beber o seu sangue. Inclusive, os discípulos que escutavam isso, as pessoas que escutavam isso, no versículo 60, eles diziam assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que, pois, que seria, pois, se vistes subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, fica bem claro uma coisa, meus irmãos. Fica bem claro uma coisa. Jesus não estava falando para ninguém comer a sua carne, nem beber o seu sangue, essa carne, nem este sangue que está aqui. Mas falava em alimentar, em comer, alimentar, em comer da sua vida, da sua palavra, daquilo que ele falava, daquilo que ele dizia, daquilo que ele vivia. E ele disse: olha, os seus pais comeram lá o maná. Então ele compara aquilo que foi feito lá, o que foi trazido,
aquilo que Moisés trouxe como se fosse o maná. É, uma coisa assim bem leve, uma coisa assim bem suave. Mas ela falou, o que eu dou para vocês é muito mais do que isso. O que eu dou para vocês é muito mais. Mas vocês precisam comer isso. Vocês precisam alimentar disto. E eles então escandalizavam. Porque, mas como que a gente come isso? Como que a gente come? Ou não? Estou falando uma coisa para vocês entenderem. Eu estou falando aqui uma parábola. Estou dizendo para vocês assim: a carne, na realidade, não serve para nada. Agora, as palavras que essa carne fala, elas são espírito e são vida. Então, se você comer as palavras, minhas palavras, você está comendo a carne, ou seja, a minha vida. Então, Jesus nos dias da sua carne, Jesus nos dias da sua vida. Aqui, Danilo, nos dias da sua carne. Então, como que eu posso alimentar do Danilo? Eu alimento da vida do Danilo. Eu só posso alimentar da vida do Danilo. Eu quero que vocês entendam isso, que a nossa carne é a nossa vida, é ou não é? O dia que pegar essa carne e jogar fora, acabou a sua vida, não acabou? O dia que colocar a carne sua lá no caixão, o que, que eles vão dizer? Daqui um pouquinho, você nem vai ser vista mais. Por quê? A nossa vida é a nossa carne. Esta vida que nós temos aqui é a carne que eu tenho. Quando eu sinto que o meu rim está doendo, quando eu sinto que o meu coração está palpitando, quando eu sinto que está me dando dor de cabeça, eu cuido de quê? Da minha carne. Por que que eu cuido dela? Porque eu quero continuar vivendo. Então, relaciona a esta vida com esta carne. Tá certo? Agora, alimentar dessa vida é alimentar do que eu falo, do que eu falo, do que eu penso, do que eu acho. É assim que a gente se alimenta. Eu não vou comer o seu braço, não. Fazer um espetinho da sua orelha, né? Não, eu não vou fazer isso, eu não quero isso, ninguém quer isso. Mas nós alimentamos dele, alimentando da palavra dele. A palavra dele é que nos dá vida. Agora, muitos estão mortos. Muitos no nosso meio estão mortos. Continuam mortos. A palavra não dá vida para ele. Certo? Muitos no nosso meio ainda estão mortos. Por quê? Porque a palavra é a única coisa que pode dar vida. Ele disse, olha, quem de mim se alimenta, vive. Quem não alimenta, não vive. Fica morto, continua morto. Continua morto, não tem vida. Você não tem vida. Quem tem vida é a sua carne. A sua carne tem vida, mas você não tem vida. Amém? A sua vida, ela está nas mãos do diabo. Ela está presa pelo diabo. Ela está dominada pelo diabo. E Deus quer dar vida para você. Amém? Você vive pela sua carne. Então, daqui um pouquinho, quando você morrer, acabou. Quando você morrer, não, porque você já está morto. Mas quando jogar esse corpo seu fedido dentro de um buraco, acabou, acabou. Acabou. Amém? Isso que Deus quer dizer para nós, Paulinho. Que se nós quisermos, se nós realmente quisermos ter vida, é agora. Enquanto o seu corpo vive, você morre. Quanto mais você dá corda a este corpo, quanto mais você alimenta este corpo, quanto mais você protege esse corpo, é mais sinal de morte na sua vida. Porque você não entendeu, você ainda não alimentou de Deus. Você ainda não entendeu. Amém? Eu não sei se eu consigo explicar. Se Jesus não conseguiu, e eles escandalizaram pelo que Jesus falou. Mas escuta aqui para você ver. Efésios capítulo 5, versículo 29, diz assim: nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Eu quero aproveitar isso, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Isso significa o quê? Traduz isso aí para mim. Nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, cuida dela. Traduz isso para mim. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Fala, Júnior. Ninguém fala. Fala, Júnior. Fala, Elmo. Isso. Ele está dando um exemplo aqui, ó. Presta atenção. Eu falei que eu quero aproveitar o versículo. Diz assim: nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a nutre e preza. Mas não tem um versículo que Jesus disse assim: quem não aborrecer? Hã? Não tem? Quem não aborrecer a sua própria? Hã? Quem não aborrece a si mesmo? Então, meu irmão, presta atenção. A gente, quando está cuidando muito dessa carne, dessa vida, é porque nós amamos ela. Então, ninguém nunca, presta atenção, se você não souber isso, você está lascado. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a nutre e preza. Ele quer dizer o seguinte, que normalmente, todo mundo, normalmente, ama a sua própria carne, ou seja, ama a sua vida. Então, o cristão é uma exceção, Paulinho. O cristão é uma exceção, gente. Vê se vocês conseguem chegar aonde o seu irmão está querendo chegar. Que nós somos uma exceção, nós somos um erro, nós somos uma coisa errada em relação ao mundo. Porque o mundo, o que o mundo faz? Ele ama e preza a sua, nem do vizinho não preza, não, nem do filho, de ninguém, a sua. Ele ama e preza a sua. Ele não aborrece ela, não. Amém? Ele não aborrece ela, não. Se alguma coisa começa a aborrecer, ele fica contrariado. Amém? Amém. Isso é um erro. Então, o nosso procedimento, o nosso comportamento, passa a ser um errado. Passa a ser, assim, uma anomalia. Mas é, realmente. O cristão, ele é uma coisa errada nesse mundo. Por isso que Jesus disse, Se você não amar, se você não comer a minha carne, por que que nós temos que comer a carne dele? Porque ele foi o único que aborreceu, Paulinho. Então, para você vencer o diabo, você tem que aborrecer a sua carne. Amém? Ele falou lá, nós lemos aqui agora. Vocês me desculpam, inclusive, da maneira de falar. Mas eu disse assim, olha, aonde? A minha carne é verdadeiramente comida, quem come a minha carne, né? Eu sou o pão da vida. Tem outro lugar que diz com mais clareza, eu queria depois alguém localizasse, é quem não aborrece a sua própria carne. Nunca, meus irmãos, nunca vai poder entender o que que é o evangelho. O que que é o evangelho? E outra coisa, não vai vencer o diabo. Não vai vencer o diabo. Sabe onde é que o diabo encontra força? Aonde? Sabe onde que ele encontra força? Aí, é na sua carne mesmo. É na sua carne mesmo. Amém? Então, quando você percebe que uma pessoa, quando uma pessoa, presta atenção nisso, quando uma pessoa começa se fortalecer na carne, é um sinal que ela está enfraquecendo espiritualmente. Exemplo. Não tem não? Não tem exemplo. Por que que Jesus foi forte espiritualmente? Porque o que aquele homem padeceu, na carne, se Cristo padeceu na carne, armai-vos também do mesmo pensamento. É, isso. Você cogita das coisas de Satanás, você não entende que a minha força está exatamente no eu desprezar essa carne, aborrecer essa própria carne. Amém? E o diabo, ele ganha de você, ele cria força na medida em que ele exalta a sua carne, na medida em que ele ilude você com a sua carne, e na medida em que ele, sabe, cria para você cada vez mais uma esperança nessa carne. Amém? Quando você jejuma, quando você humilha, quando você renuncia, quando você se dá, quando você se entrega, você não aborrece, não está aborrecendo a sua carne. Quando alguma coisa que era sua, quando você toma prejuízo, quando você leva desvantagem, Você não, quem está sofrendo? Não é essa sua vida? E essa sua vida não é essa sua carne? Amém? Amém? E o diabo vai pegando a igreja e vai rodeando a igreja, comendo a igreja como come mingau. E ele vai, sabe, um daqui, outro dali, um daqui, outro dali. E a igreja vai se fortalecendo, se envaidecendo, se gloriando. esquecendo de Deus. Amém. E a presença de Deus então vai ficando difícil. A presença de Deus vai, você não consegue mais ela com facilidade. Sabe, a igreja vai perdendo tudo que ela tinha de Deus. O amor, a fé, a vontade, a coragem de orar, sabe, a vergonha. A igreja, ela tinha, ela não tinha vergonha de fazer oração, sabe, ela não vinha, senão para poder fazer oração, súplica, sabe, queria sentir a presença de Deus. Aí de repente, sabe, não tinha medo de chorar. Aí às vezes a gente vem tão embonecado que a gente não pode nem chorar, porque senão estraga o olho da gente. Né? E aí, são essas coisas. Nós não estamos alimentando, né? Se nós não alimentarmos realmente, não tivermos, sendo capaz, porque Deus vai me provar amanhã. Deus vai me provar essa semana. Nós temos falado disso. Deus disse, olha, Ele prova exatamente de acordo com aquilo que você escuta, meu irmão. Ele vai provar. Se você não é capaz de ser aborrecido, né? Se a sua carne não pode ser aborrecida, a sua carne não pode ser aborrecida. Amém. Como que Deus aparece? Como é que Deus aparece? Como que a vida de Cristo pode aparecer em você? Como que a vida de Deus, essa vida que Ele quer te dar, o pão da vida, essa vida que Ele quer te dar, não pode aparecer em você, meu irmão, em mim, meu irmão, vou falar em mim, não pode aparecer em mim, porque eu não posso ser aborrecido. Nada pode me aborrecer desse mundo. Nada pode me aborrecer nesse mundo. Amém, gente? Amém? Amém, Senhor. Não é isso. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, devolve, abre os nossos olhos. Devolve a visão que nós tínhamos. Senhor, devolve a igreja que nós amamos. Senhor, devolve a igreja que nós sonhamos. Senhor, devolve, ó Deus, a esperança de ser como o Senhor era. Senhor, devolve-me a força. Devolve-me, Senhor, não importa quantos terão que cair. Não importa quantos terão que ficar. Amém. Amém. Que mais nos ensina, Senhor? A vencer esse demônio. A vencer esse diabo. A vencer esses espíritos. Senhor, ensina-nos a resistir esses demônios, esses espíritos, Senhor. Amém. Amém. Porque eles estão ganhando força, porque eles estão ganhando, e eles estão ganhando terreno, eles estão ganhando, sabe, em quantidade, eles estão ganhando, Senhor Deus, né, em capacidade. Senhor, tem misericórdia da igreja, Senhor. Amém? Vocês concordam? Aleluia. Sabe, Senhor, olha, escuta a nossa oração. Não somos nós, não. Eu tenho certeza que é o Espírito do Senhor que está nos incomodando já de alguns dias, né? Nos levando a igreja a realmente invocar a Deus, enquanto se pode achar. Buscar a Deus enquanto temos a oportunidade. Enquanto Ele está perto. Enquanto Ele está perto. Senhor, tem compaixão de nós. Amém? Amém? Então ali, ó, sabe, eu quero... E nós temos que ver isso na prática. Nós queremos ver o irmãozinho aqui fazendo a oração. Nós queremos ver ele levantando a sua voz e clamando. Nós queremos ver ele chegando realmente na hora. Nós queremos ver ele aborrecendo a sua carne. Amém? Amém? Amém. Vamos então, só tem uma forma, só tem uma maneira de nós não perdermos aquilo que nós já ganhamos. Não, só tem uma forma de nós não perdermos aquilo que nós já conquistamos. É dizer para Deus: Senhor, nós não vamos dar um passo sem que antes o Senhor recupere tudo aquilo que nós perdemos. Aquilo que nós perdemos. Amém? E vai ser com oração, e vai ser com clamor, e vai ser, sabe, com luta. E vai ser realmente com luta, com oração, com súplica. Deus, com certeza, não nos abandonou. Mas você precisa aprender a fazer aquilo que você esqueceu. Você precisa voltar a fazer aquilo que você esqueceu. Amém? Não tem lá um versículo que diz: onde caiu? Onde foi que você caiu? Olha onde você caiu, volta lá. Ainda é tempo, é tempo. Mas se a gente continua, a carne continua sem ser aborrecida, se a carne continua sendo a força da nossa vida, Deus não pode aparecer. Amém, gente? Amém? Orações é necessário que sejam feitas nesse sentido. Quem de mim se alimenta vai viver por mim, para mim. Quem de mim se alimenta? Então nós temos que chegar e ter, incomodar a Deus, dizer: Senhor, pelo menos uma palavra. Eu achei interessante uma coisa que o Silvano me falou hoje no telefone, muito interessante. É um sonho que ele tinha tido, Deus mostrando que o que nós temos, o que essa igreja tem, a palavra que nós já conhecemos, olha, se nós perdermos, no sonho Deus mostrava para ele que era como se você jogasse uma joia fora e ficasse com um chapeado. Chapeado que chama, né? É como se você jogasse uma pulseira, uma coisa de ouro fora e ficasse com uma joia falsa. E ele então via, no sonho ele via, falando: não, mas isso aí já está até descascado, isso aí. E vocês dão tanto valor nisso. Então nós tínhamos, a igreja, nós temos uma coisa que nós não podemos jogar fora. Nós temos uma coisa que nós não podemos falar. E só nós vamos provar para Deus que nós não queremos jogar fora. É se nós sentirmos que estamos perdendo. É se nós sentirmos que estamos perdendo. Porque se você não tiver esse amor, se o amor à sua carne, se o amor à sua vida, o amor à sua carne, eu repito dizer, tem sido maior do que a sua luta, a sua vida por Deus. É como se você estivesse jogando a joia fora e ficando com aquilo que é falso. E ele então disse uma coisa interessante, que alguém tinha dito para ele que às vezes a igreja precisa ver sinais. Olha aí, a igreja às vezes precisa ver alguma coisa assim, né, de milagre para converter. Aí o Silvano respondeu assim: não, eu não concordo. Ele falou: olha, o povo que mais viu o sinal foi o povo do Egito. Foram os egípcios. Foi Faraó com o povo dele. Está na hora, Suzy, pode ir. Você ia... Cadê o Andy? Já foi? Então, ninguém viu mais sinal, Paulinho, do que aquele povo, os egípcios, Faraó e o seu povo. Tem notícia de alguma conversão deles? Não tem. Ali, para tirar o povo do Egito, quantas coisas aquele povo viu? Coisas realmente tremendas. Mesmo assim, eles não converteram. Jesus está dizendo para nós aqui: aquele que me ama vai guardar a minha palavra. Meu irmão, se você não comer isso, ele diz: ó, minhas palavras são espírito e são vida. A carne que ele está se referindo é a sua vida. E a sua vida está aí na sua mão para ser comido. A vida de Cristo está aí. A vida de Cristo está aí nas suas mãos. A vida de Cristo tem sido falada. É isso que dá a vida. Amém? É isso que vai realmente nos fazer viver. Aquele povo viu. Viu as coisas acontecerem e não se arrependeram. Viram sinais no deserto, provaram a Deus e não se arrependeram. Paulinho, se nós não fizermos, se essa palavra aí simplesinha está aí, se esse evangelho aí simplesinho aí não for suficiente, se ele não for suficiente, Esse é o pão que desceu do céu. E ele dá a vida. Jesus diz: quem de mim se alimenta. É porque a gente não está comendo. Concorda, gente? É porque nós, se nós não estamos tendo vida, é porque nós não estamos comendo. Se nós não estamos tendo vida, é porque nós estamos comendo pouco. Nós estamos alimentando pouco. Ele diz assim: eu volto. Aqui em Efésios, eu volto. Quando a palavra de Deus nos diz aqui: ninguém aborrece a sua carne, antes a nutre e preza. A gente nutre e preza. A gente não esquece de almoçar. A gente não esquece da janta. A gente não esquece de tomar um lanche. A gente não esquece, né, disso, daquilo. Não esquece de arrumar, de se ajeitar. A gente preza. Prezar significa o quê, Alberto? Prezar? Prazer. Gosta. Ama. Acha bonito. Tá vendo? Acha bonito. Você, a gente, quando olha no espelho, vai pentear o cabelo, não é assim? Por que você faz essa partidinha aqui assim? Né? Por que você não faz ele? Por que você não deixa o cabelo de qualquer jeito? Porque você acha que fica feio, né? Olhando lá, você acha que fica feio. Se alguém tem uma falha de dente na frente, né? Tampa. Fica falando assim, até arrumar. Aí fica incomodado, não fica? Sorrindo, aí não fica? Então você preza. Você tem muito amor. Você tem muito prazer. Agora, você concorda que isso então aqui, a carne, antes, olha, isso aqui. Normalmente, ninguém despreza a sua própria carne. Mas o evangelho, se você amar o evangelho, se você amar a Deus, se você buscar a Deus, se você realmente, você vai, meu irmão, você vai naturalmente você vai aborrecendo. Você vai aborrecer essa vida. Você vai aborrecer essa vida. Alguém pode me ajudar a localizar o humilde? Sumiu, tá, né? Tá lá longe, no fim. Aqui, ó. Diz assim, olha, por que aquelas pessoas abandonaram a Paulo? Eles amaram essa vida. E aí começaram a abandonar. Paulo ficou sozinho, porque eles amaram e começaram a ficar longe, a ficar distante. Começaram a prezar muito. Gente, cuidado, cuidado. Amém, 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 aleluia. Olha, vamos lutar, vamos. Se, agora, não adianta você aborrecer a sua carne sem alimentar também. Não é pela força, não. Não é pela força, não. Por exemplo, né, em muitas denominações, a pessoa era obrigada a deixar, a ficar, né, aborrecer a carne, mas pela força. Não, não. Não é pela força. Então, ficar sem tomar, não é ficar sem tomar banho, não é relaxo, não é nada. Gente, alimenta de Deus, você vai entender. Amém? Não pergunta a mim como é que você tem que fazer, não. Alimenta de Deus. Alimenta de Deus. Medita nas palavras. Alimenta do Evangelho. Medita nas palavras de Jesus. Medita nas palavras. Para você ter força. Para você ter condição. Para você saber resistir à força do inimigo que está nessa carne, nesse corpo. Amém? Amém, gente? É difícil até para entender. Por causa de quê, hein? É difícil até para entender. Por causa da... Exatamente da fraqueza, Ramiro. É tão difícil para entender isso que eu estou falando. Por quê? Por causa exatamente da fraqueza. Amém, filho? Você quer ter vida... Você quer realmente ser capaz de aborrecer a sua própria vida? Alimenta de Deus. Medita nas palavras de Jesus. Medita nas palavras de Jesus. Não espera chegar a 70 anos. Não espera chegar a 80 anos. Tem gente hoje que nem com 80 anos está conseguindo. Tem gente, não, na realidade todo mundo tem essa dificuldade. Amém. Deus falou com a gente aqui hoje. Falou? O que que falou? O que que Deus falou com nós? Responde uma coisa. Por que você acha que a sua carne ainda está muito saliente?
É igual o senhor está falando, né? Porque a gente não alimenta de Deus, a gente não atenta para isso, a gente não dá essa credibilidade que deveria dar. E que se eu não buscar a Deus para que isso venha a diminuir até acabar, eu nunca vou conseguir agradar a Deus nesse sentido.
Vê. Eu faço a mesma pergunta para ele. Por que você acha que a sua carne ainda é muito saliente, muito forte? Ou você acha que a sua carne já tem perdido muito? Você... Eu acho que você já... É mesmo? Eu acho que você já tem conseguido, assim, vencer muito. Já tem conseguido aborrecer muito a sua própria carne, ou não? Isso está errado.
Só quer agradar a gente. Mas realmente, se é uma palavra de Deus, para mim é uma palavra de Deus. Realmente, a gente vê assim que eu, por exemplo, alimento muito, cuido muito da minha carne, da minha vida, do meu do colégio, essas coisas. E isso tira o alimento que me dá vida. Isso vai me levando, vai me fazendo morrer. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida. O Senhor mostrou, quem alimenta Deus tem vida. Quem não alimenta não tem vida. Não tem meio termo. Então eu sinto isso, que eu preciso de alimentar mais. Preciso de realmente fazer o que o Senhor está falando na palavra. E é verdade isso. Eu sinto isso em mim mesmo. A força muito forte na carne, de querer cuidar das coisas desse mundo. Que muitas vezes a gente cuidava mais. Eu cuidava muito mais das coisas de Deus do que eu cuido agora. Porque eu vou cuidando, eu preocupo muito mais comigo, né, minha própria vida. E isso realmente vai me levando à morte. Como o senhor falou, é para a gente enterrar, pronto, já está morto. E não, ele veio para dar vida para a gente. Não tem meio termo. Quem alimenta, vive. Quem não alimenta, vive.
Amém. Olha, eu lembro o seguinte. Né, pouco tempo agora, Deus falou que ia distribuir o lápis azul e vermelho e tal, etc. Porque quando a gente falava uma palavra, o irmão tinha interesse em querer colorir a Bíblia, interessava. Aí ele queria marcar ali para poder sair comentando, para poder falar. Não tem mais esse amor, não tem mais assim esse carinho. Eu não digo todos, mas eu falo até por mim mesmo, pela dificuldade. Deus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Não estaria o seu amor à igreja, a sua piedade. Piedade não é o amor às coisas de Deus. Não estaria o seu amor esfriando. Amém? E por causa de que? Com o crescimento da iniquidade, né, o amor de muitos esfriaria. E interessante é a gente observar o seguinte aqui, na medida em que o amor a Deus, a piedade, vai esfriando, o que vai fortalecendo?
O amor é nossa vida, né? Um acaba, outro aumenta. Não tem meio termo. Se você está perdendo o amor das coisas de Deus, o cuidado das coisas de Deus, consequentemente, as coisas do mundo, a coisa da sua própria vida está aumentando. Isso é real.
Fazer o que, meu pai?
Mas eu falo, Leandro, para, eu não vou dar um passo agora enquanto eu não renovar tudo que eu perdi. Eu preciso, eu sinto que eu tenho perdido. Eu sinto que eu tenho perdido essa vida que o Senhor tem me chamado. Então eu preciso de uma palavra, preciso de me dar força, renovar essas forças que eu tinha, essa fé, essa vida. Eu não vou dar um passo enquanto eu não me renovar mesmo, para retomar tudo que eu tinha. Com essa palavra.
Amém. Amém. É verdade. Não só a gente, mas eu acho que a igreja, né? A igreja. Não vou individualizar, é A, B ou C. Mas a igreja. A igreja. É como se parasse ali e dissesse, Senhor, também vamos armar, vamos levantar um acampamento aqui e vamos ver o que é que nós estamos perdendo, o que é que nós estamos deixando de ganhar. Porque é automático. Uma coisa é em função da outra. Aline.
Muito importante, muita coisa importante pra gente aprender, né? Porque, como eu tenho visto, que eu não tenho aborrecido a minha carne todos os dias, no dia a dia da gente, a gente vê que é muito difícil, né? Ninguém tem essa facilidade de aborrecer a própria carne, de não se cuidar do próprio corpo, da própria vida, do trabalho, da família. São tantas coisas, né? E hoje a gente viu que é importante a gente fazer isso, porque a gente não aborrecer a nossa carne, mas ela vai se fortalecer e a vida de Cristo em nós não vai aparecer nunca, né? E é essa vida que a gente quer, porque a vida que a gente tem aqui não é vida, né? É a vida que a carne tem, né? Mas a nossa vida, ela ainda não existe se Cristo não existe em nós. Então, o que a gente tem que fazer eu acho que é o que a gente fez hoje aqui, exclamar, pedir, e buscar a Deus, se alimentar dele, das palavras que ele tem falado, porque ele tem falado aqui. Então, cabe a gente agora ouvir, buscar, entender e procurar cada vez mais, porque a carne é muito forte. Eu acho que é porque a gente alimenta ela, assim, tudo que está ao nosso redor facilita, para que a gente não aborreça a nossa carne. Muito difícil.
Fiz a pergunta, por que que ela é forte? Por que que a nossa carne é forte? Por que que a carne é forte? Né? Porque Deus condenou o pecado na carne. O pecado está condenado. Condenado por que condenado? Por que o pecado está condenado? Porque é o seguinte, porque Deus vai eliminar a carne, não vai? Quando ele eliminar a carne, o que que ele eliminou? O pecado. Onde é que está o pecado? Na carne. Por isso é que você tem que aborrecer. Porque se quando você aborrece a carne, você aborrece o pecado. Quando você aborrece a carne, você aborrece o pecado. O pecado quer dominar você. Mas se você aborrecê-lo, ele quer, mas você não deixa. Ele quer, mas você resiste ele. Resiste ele. Mas ele quer. E se ele for conseguindo, e se ele for criando espaço, ele vai dominar totalmente. Vamos voltar a dizer? Quem sabe repetir o que eu falei? Tá, Adriana? Quem não escreveu? Vamos ver.
O senhor falou assim, quando a gente aborrece a carne, a gente está resistindo ao pecado. Porque Deus condenou o pecado na carne. E se a gente não fizer isso, ele vai tomando conta até nos dominar totalmente. Pecado.
Deus condenou o pecado na carne. Então, quando você faz um jejum, quem que você está resistindo? Pecado. Tá certo? Quando você fica ali uma hora, às vezes, de joelho, orando, você fica ali uma hora de joelho, orando, às vezes não tem nada que falar, mas você fica ali, Senhor, eu não tenho nada que falar. Meu Deus, mas eu vou ficar aqui. Eu sei que não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém, mas o Senhor está me vendo de joelho aqui. Eu não sei, eu sei, Senhor, que eu não tenho palavras, mas o Senhor está me vendo aqui. Ali você de joelho, você está. O que que é melhor? Ficar lá no clube, quarando, ou de joelho ali, 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada? Hã? O que que aborrece mais a carne? Amém. Se não aborrecer a carne, o pecado cria força. Se não aborrecer a carne, o pecado cria força. Porque o pecado está na carne. Qual o versículo que diz que o pecado, Deus condenou o pecado na carne? Tem escrito isso? Você não tem força. Presta atenção. Às vezes, nós não temos força contra o pecado. Porque nós temos dificuldade para aborrecer. Então o pecado está sendo forte. O pecado está dominando. E a Bíblia diz, não reine o pecado. Significa que a sua carne não pode reinar você. A Bíblia diz, o pecado não tem domínio sobre você. Deus nos tem dado tudo, tudo. O pecado, você pode falar em nome de Jesus, você não vai me dominar. Não, você vai. O diabo está falando, você vai, não vou. O diabo está falando com você vai fazer assim, você vai, não vou, mano. Quer ver? Em nome de Jesus. Você vai chorar, você vai ficar deprimido, não vou, não vou. Você vai ficar humilhado, não vou, em nome de Jesus. Amém? Vou ficar alegre, feliz, você não tem domínio sobre mim. Aí, a depressão é porque a carne, sabe, a opressão é porque a carne, sabe, as coisas, a vaidade, tudo é porque a carne está forte. Amém? Amém, gente? E porque ela está forte? É porque ela não está sendo resistida, né? E o pecado está ali, criando espaço. O pecado está ali, criando força. Cada dia mais, irmãos. Cada dia ele está mais forte. Cada dia você está mais fraco em relação a Deus. Mais distante. E ele mais forte. E ele se gloria, inclusive, de ter dormido sobre você. E você não quer. Paulo diz assim, olha, eu bem que eu quero... O bem que eu, não, que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Mas não sou eu, mas o pecado que está fazendo isso. Amém? É o pecado que está na minha carne, é o pecado que está tendo essa força, é o pecado que está conseguindo fazer com que eu faça o que eu não quero fazer. Amém, gente? E uma igreja não pode estar de mão dada com o pecado. Uma igreja tem que aborrecer a carne, tem que aborrecer o diabo. Uma igreja tem que aborrecer o diabo, tem que resistir o diabo, tem que lutar contra ele. Amém? Amém, gente? Aí você, for necessário, quando eles faziam, né? Aí você entra em jejum, você faz alguma coisa, você faz, meu Deus, tem misericórdia, clama, né? O melhor caminho é esse: é clamar, é pedir ajuda para Deus, Senhor. Pede ajuda para Deus, socorro, Senhor. A minha carne está tão forte que eu estou sem força. Senhor, ajuda-me, Senhor Deus. A tua palavra já não encontra lugar em meu coração. Senhor, a tua palavra já não fica mais em mim. Amém. Aleluia. Fala para mim.
Que vamos dizer, né? Fazer o que, meu pai? E realmente nós precisamos de... me lembrei daquele fato que aconteceu com você lá, que aquele demônio ali levava aquela pessoa naquela igreja. Não, ele gosta de mim, cara. Ele gosta de mim, cara. E se a gente não tomar cuidado e não ouvir essa voz como um alerta de Deus para nós, como uma profecia, como uma palavra que pode gerar vida, aí de repente a gente vai começar a vir aqui porque o demônio está trazendo, levando, gosta de ir na religião. E então que nós possamos realmente clamar e ouvir essa voz como a voz de Deus, clamar, porque só Deus tem misericórdia de nós para nos livrar, porque é uma tendência forte do mundo, e quando a pessoa pensa que não, ele está amando esse presente século e se aprontando e fazendo as coisas só para esse tempo, só para a carne, e esquecendo o verdadeiro significado. Lembrar do Senhor Jesus, que realmente viu quando Pedro queria ali proteger ele de alguma maneira. Não, para isso que eu vim, sai de mim, Satanás. Acho que foi uma palavra de Deus, uma palavra de Deus, que nós possamos recebê-la, porque aí nós vamos receber vida.
Ué, vou fazer uma pergunta. Qual você acha que foi a... Deus falou a palavra e deu o conselho? Falou a palavra e deu a sugestão do que deve ser feito?
Creio que sim, Deus.
Falou fazer o quê?
Pelo que eu entendi, é que para nós, né? Entendi hoje de uma maneira mais clara que por que é importante a gente aborrecer a nossa carne, aborrecer a nossa vida. Por quê? Porque a força do pecado, ela está na carne, né? Jesus, achei interessante esse detalhe, Jesus, ele foi forte no espírito, porque na carne ele padeceu muito. Então, padecer na carne, como você falou com isso, para nós, é, a igreja é um povo diferente do mundo. Ela anda na contramão do mundo. Então, se o mundo está fazendo a vontade da carne, nós não vamos fazer a vontade da carne, nós vamos aborrecer a nossa carne. Para quê? Para que o pecado não encontre lugar. Eu achei tremendo isso, porque, como começou lendo aí, muitas pessoas escandalizaram com aquilo que Jesus estava falando. Isso acontece com a gente também, né? Quando ele falou, olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, que hora que a gente escuta a palavra aqui e pensa, meu Deus, como que eu vou comer isso? Como que eu vou beber isso que está sendo falado? Porque é difícil. Mas por quê? Porque ninguém aborrece a sua própria carne. Ninguém quer aborrecer a sua própria carne. A única pessoa que teve coragem foi...
É, inclusive, está escrito que ninguém, realmente, normalmente, ninguém aborrece a sua própria carne. Normalmente, ninguém aborrece. Está aqui, a gente toma banho, a gente cuida, nós alimentamos, nós comemos, nós almoçamos, nós jantamos, porque ninguém, normalmente ninguém. Então aí vem aquelas coisas que são contrárias, por exemplo, o jejum. Se eu falar jejum para o mundo é um absurdo, ficar sem comer, o jejum é um absurdo. Certo? Você acordar 4 horas da madrugada para poder ficar lá de joelho. Uma pessoa normal fala, tá louco. Pode internar o rapaz, pode mandar ele fazer um tratamento, porque ele tá louco. Eu já vi, inclusive, um pastor falar o seguinte, que o dia que ele acordasse 4 horas da madrugada, ele repreendia em nome de Jesus. Repreendi o diabo, porque ele disse que é só o diabo para poder acordar a gente 4 horas da madrugada para orar. Porque realmente você sair do seu sono, que sono gostoso, 4 horas da manhã, e você sair ali, acordou, e sair, não, eu acordei porque na hora, você olha no relógio, se for você que pediu, né? Senhor, me acorda 4 horas que eu quero. Aí você acorda 4 horas, olha no relógio, 4 horas. Eu vou sair, eu vou levantar e vou. O que você está aborrecendo? Sua carne quer cama, quer dormir. O jejum, a sua carne pede a comida o dia inteiro. Pede a comida o dia inteiro. O tempo todo, a sua cabeça dói, reclama. Amém? Então, é assim. Aborrecer. Isso não é normal. É uma coisa anormal, não é normal. Você pega um cigarro que a sua carne gosta e não mais fuma. Você pega uma bebida que a sua carne gosta. Porque tudo isso, a carne, gente, é coisa do diabo. A carne que eu falo, o diabo, ele domina a carne. Deus condenou o pecado na carne, ele domina a carne. Aí você começa a buscar Deus, você domina a carne. Você, olha aí. Normal, a carne domina você. Quando você começa a buscar Deus, você domina a carne. É você que domina a carne. Porque Cristo está em você, dominando a carne. Reinando, Cristo passa a reinar. Em vez da carne reinar, Cristo passa a reinar. Amém. Falar, mas não sei se vão... confundir. Presta atenção. Não é possível que amanhã vai continuar tudo mesmo. Eu quero ver. Nós vamos lutar. Vocês me lembram? Se eu esquecer, quem me lembra? Vocês vão me lembrar? Pessoal, vai me lembrar. Se nós esquecermos isso, você chega para mim e fala, irmão, A igreja não está muito voltada para a carne. Quem vai me lembrar? Irmão, nós não estamos aqui amando, prezando demais a carne. Amém. Vamos decretar um jejum. Vamos fazer um jejum. Vamos fazer alguma coisa para aborrecer. Nós estamos dando muita moleza a esta carne. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, se isso é verdade, se a palavra falada que saiu do nosso, da nossa boca, saiu também do nosso coração, se era essa a vontade do Senhor, se realmente nós temos perdido, por não alimentar o Senhor, temos desprezado a mesa, temos desprezado a mesa que nos tem sido preparada, temos desprezado o alimento que pode nos dar a vida, o único alimento que nos dá essa força contra o pecado. Quem não alimenta do Senhor não será capaz de resistir ao pecado. Quem não comer a carne do Senhor não terá força nenhuma contra o pecado. Ajuda-me, Jesus, porque certamente o diabo tem feito tudo na minha vida para que eu despreze este pão que desceu do céu para que eu vivesse. Pai, obrigado, Senhor, pela igreja que está aqui, pela igreja que é capaz de ouvir sem se escandalizar, pela igreja que reconhece verdadeira a tua palavra, e é verdade, Senhor, realmente o Senhor tem razão, e é bom que nós saibamos isso logo enquanto estamos aqui, hein, que nós possamos, Senhor Deus, realmente fazer essa aliança que pode nos dar a vida, a verdadeira vida. O Espírito Santo, Pai que está nos céus, como é forte nosso inimigo. Sem o Senhor nós não podemos vencê-lo, como é forte, como tem força. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é maior, maior é aquele que está em nós do que aquele que quer roubar aquilo que nós temos. Maior é aquele que está em nós, ó Deus, que pode guardar a nossa riqueza, que pode guardar o nosso tesouro, que pode guardar, ó Deus, as coisas preciosas que o Senhor nos tem dado, os enfeites, a igreja, né? Quantas joias preciosas a tua igreja já ganhou, quantas alegrias, Senhor Deus. Devolve, Pai, a nós a esperança, devolve a nós, ó Deus, o prazer de buscar o Senhor, de buscar, ó Deus, a tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Ensina se nós estamos tendo dificuldade, ensina como alimentar, como comer, né? Os princípios, fundamentos da tua palavra. Ô Espírito Santo, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Amém, amém, amém. Amém, Jesus. Amém. Ô Espírito Santo.
forte contra mim. Em açoites ou prisões, em frio ou nudez, no cansaço ou na dor, eu quero prosseguir.
Eu espero que você não fique somente com o que você ouviu, não deixe de meditar, de pensar, não fique somente com o que você ouviu, esperar ouvir amanhã de novo. Guarda essa palavra, medita nela, pensa, conversa com tenha comunhão com alguém, com um irmão. Não deixe essa palavra em qualquer lugar. Não deixe o passarinho, se ela caiu no seu coração, comer. Pelo contrário, fala, pede ao Senhor para que ela possa nascer dentro de você. Isso vai fazer com que você nunca esqueça de que existe uma luta que é travada às vezes dentro de nós. Existe uma força querendo a nossa perdição. Existe uma outra força querendo a nossa salvação. Medita, pensa. Lute. Senhor, meu Deus, o Senhor é a minha força. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.